De volta no seu rádio, Jornal Band News.
Jornal Band News. Jornal Band News.
Jornal Band News, entrevista.
E nós já conversamos em off aqui, falamos de profissão, jornalismo, você vai entender já já. A Band FM recebe o reitor da UNEX, o professor Aureliano Tavares. Professor, seja muito bem-vindo à Band FM.
Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Sheila. É muita felicidade estar aqui, ter essa oportunidade, agradeço o espaço para a gente poder tirar algumas dúvidas, esclarecer essa mudança de marca que ocorreu. E eu fico muito feliz de estar retornando aqui. Eu lembro que eu estive aqui em 2019, quando eu cheguei. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito bom recebê-lo mais uma vez. Agora, ouvinte, para entender, o professor Aureliano Tavares externava para a gente aqui, para Sheila Lima, para a Luciana Nery, para o Marcos Ferreira, que tem uma filha jornalista, né? A gente estava falando aqui que a Band inteirou 40 anos de sucesso, a Band Conquista, e a filha do senhor Aureliano Tavares também escolheu o jornalismo.
Eu fiquei muito feliz, é uma realização. Sempre que um filho encontra o seu caminho profissional e fica feliz, os pais também ficam. E nós estamos muito felizes com a escolha dela e torcendo que dê muito certo. E, acima de tudo, ela está muito feliz e escolheu a casa que é uma casa da minha preferência, que eu ouço o tempo todo. Então, para mim, ainda ficou mais bacana ainda ver ela no microfone dessa tão respeitada e tão bacana rádio. E não só rádio, né? O sistema todo, Band de rádio, TV. Mas o rádio tem algo diferente, né? O rádio é diferente. O rádio é diferente. O rádio é um companheiro inseparável.
Professor Aureliano, qual o nome da sua filha?
Ana Beatriz.
Nossa colega jornalista, né? Faz parte do Grupo Bandeirantes de Comunicação, um dos maiores da América Latina. A gente fica muito feliz, né? De uma jovem, né? Claro, aí tendo um pai como o senhor, com certeza ela também vai passar isso aí nessa profissão.
É um trabalho também muito intenso da mãe, né? Que não, é uma protagonista, pais, né? Nessa formação da nossa filha.
O professor Aureliano Tavares é reitor da UNEX. A gente vai falar sobre a mudança de marca e sua representatividade para a cidade, para os estudantes, além de assuntos gerais sobre a evolução acadêmica e estrutural da UNEX. Professor, pode dar um pouco sobre a recente mudança de marca e de que forma o novo momento reflete a visão, os valores e a identidade da instituição?
Bom, a UNEX, ela já nasce grande, porque ela, na verdade, é a evolução de uma marca, da marca FTC. Muitos me perguntavam, então a FTC foi vendida. Não, ratifico aqui, não houve venda da FTC. A UNEX é mais um braço da rede UniFTC. E por que a mudança de marca? Bom, nós temos mais de 20 anos instalados aqui na cidade, temos o protagonismo do ensino superior no interior. Foi uma instituição que teve o olhar de levar a educação para o interior da Bahia. Então nós temos inúmeras outras cidades nos quais estamos instalados, e ao longo desses mais de 20 anos de história na cidade de Vitória da Conquista, foi uma evolução normal, uma readequação e um reposicionamento da marca. Então, já havia ocorrido em Salvador, onde fica a nossa matriz, depois em Feira de Santana, ocorreu recentemente em Itabuna, agora em Vitória da Conquista e muito em breve também em Jequié. Uhum. Então, a nova marca, ela é um reposicionamento de todas as unidades da rede. E ela traz muito mais, a relação muito mais próxima do seu público. Vitória da Conquista é um polo de educação e nós temos muito orgulho de fazer parte desse polo, e com isso a gente consegue ter uma caminhada evolutiva ao encontro da modernidade. Não é só uma mudança de marca, existe também uma adequação de todo o arcabouço acadêmico, de toda a estrutura
física. Continua.
Nós mudamos toda a instituição, passando por lá, vocês veem, tiramos aqueles muros, respeitamos ainda a característica dali ter sido um espaço religioso e mantivemos o auditório onde era a antiga capela, que hoje, inclusive, com muito orgulho, muita honra e muita alegria, recebemos as missas dominicais da cidade. Então, assim, há uma mudança estrutural, inclusive passando profundamente pelo arcabouço acadêmico.
Professor, vamos falar um pouquinho sobre os cursos disponíveis por aqui, né? E os diferenciais desses cursos, dessa matriz curricular da UNEX.
Nós adotamos uma mudança há mais de 2 anos, que é o currículo integrador, e é um currículo que ele abrange todos os cursos, principalmente da área de saúde. Então, hoje, na área de saúde, nós temos os seguintes cursos: biomedicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, farmácia, educação física, medicina veterinária, odontologia e psicologia. O primeiro e o segundo período desses cursos, ele é interdisciplinar. Todo e qualquer aluno desses cursos, eles ficam numa sala em que tem, não é uma sala específica para cada um curso. Alunos de todos os cursos se concentram nessa primeira etapa, que é o primeiro e o segundo período acadêmico, porque ele é interdisciplinar. Então, ele permite o aluno ter uma visão mais ampla da área de saúde como um todo. Depois, passando esse primeiro e segundo período, ele vai para as especificidades de cada curso. E aí ele começa uma trilha direcionada ao curso dele.
A gente está conversando com o reitor da UNEX, o senhor Aureliano Tavares. Professor, é importante a gente falar da integração, né? O acadêmico está junto com a comunidade. O senhor pode citar algumas ações sociais da instituição? Isso é muito importante.
Essa é uma parte que eu tenho um olhar muito próximo e muito pessoal, que também é do DNA da instituição, mas eu tenho um carinho muito grande por essa área. Eu entendo que tudo que se produz dentro de uma instituição de ensino, onde você tem ali professores de excelências, pesquisadores, alunos que já pesquisam e produzem artigo, se ele ficar só dentro da instituição, ele é só conhecimento.
Tem que ter essa troca.
A hora que ele vai para pós-muro, a hora que ele vai aonde a sociedade está e precisa, aí ele se torna um serviço que melhora e transforma a vida dos outros, não só de quem está aplicando aquele serviço, no caso professores e alunos, mas também daqueles que recebem. Então, esse é um DNA nosso. E nós temos dezenas de ações sociais, tanto em parceria com a prefeitura, quanto de outras instituições e órgãos do terceiro setor que nos procuram.
Uhum.
Então, a gente tem, no semestre passado, em 2023.1, nós fizemos seguramente mais de 60 inserções na sociedade. E uma última que me chamou muita atenção, do curso de odontologia. Os alunos foram ao presídio aqui da cidade atender aqueles que estão lá em confinamento. Então não tem discriminação.
Né?
A gente não tem discriminação. A gente precisa, como uma instituição, tendo a missão de transformar a vida da sociedade que nos acolheu. Essa cidade nos acolhe há mais de 20 anos.
A gente acompanha aqui a Luciana Nery também, que é acadêmica do curso de psicologia, o trabalho feito, né, por esses acadêmicos no curso de psicologia. A gente está aí no mês, né, o setembro amarelo, a gente tem que falar de saúde mental. Essa forma de levar para a sociedade esses benefícios, né?
Isso, e nós vamos um pouco além, né? A gente precisa ter a amplitude de ação de uma instituição de ensino superior. Ela tem inúmeras pontas que ela precisa chegar. Então, por exemplo, hoje, às 14 horas, está sendo lançado dentro da instituição o atendimento psicológico aos colaboradores. Porque eles também precisam estar bem para atender bem. Então, já é uma tradição, a gente já está indo para a terceira edição. Hoje reabre a edição 2023.2, porque nós trabalhamos com os dois semestres. E a professora Alane, do curso de psicologia, está reunindo com todos os colaboradores da UNEX e retomando a segunda etapa desse projeto. Então, nós atendemos a sociedade que tanto precisa e que nós temos essa responsabilidade, mas não podemos deixar de atender também o nosso colaborador.
Professor, para a gente finalizar, o senhor falou aí que é, uma das mensagens que essa mudança de marca traz para a comunidade é a questão da tecnologia. Como vocês têm utilizado a tecnologia em prol do aprendizado?
Essa é uma pergunta excelente, porque nos permite trazer ao público todo o arcabouço tecnológico que ele fica imbricado dentro dos laboratórios da área de saúde e também dentro dos cursos da área de ciências sociais aplicada. Então, agora com a chegada da medicina, inclusive, isso é potencializado, a aplicação da tecnologia aos cursos de saúde, que a gente espera em breve já ter o início da liberação de toda a documentação para o vestibular. Mas nós temos um arcabouço de tecnológico que nos permite que o nosso aluno, o futuro profissional, ele tenha uma vivência através de equipamentos que o permitam fazer um diagnóstico mais assertivo, que permita, por exemplo, num curso de medicina veterinária, que ele consiga vivenciar experiências com a aplicação da tecnologia em todos os outros. E isso gera para aquele que está conosco uma qualificação maior, porque hoje, quer dizer, já há décadas...
Sabendo usar toda a tecnologia,
A tecnologia,
né?
Ela é transversal à nossa vida, independente exatamente. De ser só no ensino, mas fundamentalmente no ensino. E nós temos esse olhar, essa preocupação, e o nosso compromisso é de uma evolução constante. Não é ter chegado até aqui e entender que aqui era o melhor lugar. O melhor lugar é aquele que a gente ainda não conhece, mas que a gente vai lá buscar.
Professor, exatamente. Muito bom tê-lo aqui na Band FM. Nós agradecemos, né, por essa entrevista, falar de educação que transforma, né, o ser humano, transforma a sociedade. Deixamos aqui o abraço para toda a comunidade da UNEX, tá bom?
Muito obrigado.
E todos os acadêmicos e os futuros acadêmicos também.
Eu gostaria muito de agradecer no término aqui do nosso encontro aos todo a nossa estrutura acadêmica, né, a nossa comunidade acadêmica, mas fundamentalmente agradecer ao nosso aluno por continuar acreditando, por continuar conosco e por dar a gente a possibilidade de evoluir através das suas críticas, da sua participação no dia a dia. Uma instituição de ensino, ela é construída a várias mãos. Uma instituição de ensino não se estabelece por muros, e sim por pontes. E é essas pontes que nós procuramos construir todos os dias. Precisamos melhorar, eu não tenho a menor dúvida, é uma instituição orgânica, ela precisa evoluir constantemente. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, de ter a oportunidade de trazer essas informações, e me coloco à disposição para qualquer outra explicação que seja necessária em qualquer outro momento. Muito obrigado pela oportunidade.
Nós obrigada, que somos professor. Gratos. 1h33, o assunto agora é...
Agora na Band FM, Universo Diverso, com Luciana Neri.
O Universo Diverso desta semana é sobre adoção legal, responsável e para sempre. Estamos conversando com a professora Cleide de Lima Chaves, que é doutora também no Departamento de História da UESB, mãe de Clarice de Vitor e coordenadora da Associação Baiana de Estudos e Apoio à Adoção de Crianças e Adolescentes. Bom, Cleide, ontem você explicou aí que a adoção é um problema social também, né? Vamos falar hoje sobre as famílias que adotam, né? Quais as recomendações?
Bom, entendendo isso, que a adoção ela é um problema social, quando a gente se dispõe a adotar, o adotar é o mesmo que gestar, é o mesmo que ter, né? É o mesmo que parir, só que o parir por outras vias. Porque a gente está falando aí de uma responsabilidade que você vai assumir com uma criança ou com um adolescente, que é a mesma responsabilidade que você tem que assumir quando você tem um filho ou uma filha, quando você coloca uma criança ou um adolescente na sua vida. Você, como adulto, precisa ter essa consciência.
Isso requer uma reflexão bem aprofundada, não é?
Então, da mesma forma como a gente deveria pensar, se eu quero ou não ter um filho, uma filha, eu quero ou não ser pai, ser mãe, eu tenho as condições emocionais, financeiras, afetivas, familiares, para criar uma criança, para educar uma criança ou um adolescente. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente quiser adotar, quando a gente não puder ter filhos por outras vias, ou quando essa for a nossa escolha, de ter um filho ou uma filha através da adoção, a gente precisa se perguntar se a gente está pronto para isso.
E se a família ou se a pessoa descobre que aí está pronto para isso, quais são as outras recomendações?
Estando pronto para isso, a gente tem que lembrar também que não é a mesma coisa, né, que um filho. Embora seja, essa criança pode vir com alguma deficiência, essa criança pode vir com algum problema de saúde, assim como os nossos vêm. E podem vir também com traumas, né, com violências marcadas em seus corpos, em suas mentes, na sua formação, podem ter tido várias deficiências, né, escolares também, e que a gente precisa também estar pronto para isso. Nesse sentido, o adotante, a adotante precisa estudar, precisa entender, né, o que é adoção no Brasil, quem são as crianças e adolescentes que estão para adoção, né, dentro dos abrigos, e por isso a gente precisa se preparar, né, durante esse processo para adotar.
Muito obrigada, Cleide. Amanhã a gente continua este bate-papo sobre adoção legal, responsável e para sempre, aqui no Universo Diverso.
Você ouviu na Band FM Universo Diverso com Luciana Neri.
Jornal Band News volta já.
A Band FM vai te levar para conhecer a cantora um estouro, Ana Castela.
A Patricinha virou boa.
E pra ficar bem melhor, você vai conhecer ela pessoalmente e ainda ganhar um smartphone novinho, cheio de espaço para tirar um montão de fotos.
Agora
mande mensagem dizendo: Band FM, eu quero o celular da Ana Castela. São muitas chances de ganhar. São 10 smartphones. E o primeiro resultado sai dia 25 de setembro.
Band FM.